Bom dia, senhores e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Antes de entrarmos no ponto de ordem do dia da primeira parte, que é a audição à Federação Nacional de Júnior Empresas para a apresentação do movimento Júnior Português e o reconhecimento do estudante empreendedor em Portugal, para depois não fique nenhuma questão, há um pedido na agenda depois que vamos ter da nossa reunião, há dois pedidos do PS para adiar dois pontos, e para não ficar aqui ninguém à espera. O ponto 12 tem a ver com a recomendação do Governo da adoção de medidas urgentes para a conservação, salvaguarda e valorização da anta grande dos Zambujeira em Évora. E o ponto 14, de saudação pelo centésimo aniversário do Orfeão da Covilhã. Portanto, estes dois pontos são adiados para uma próxima reunião. E, portanto, então vamos então dar início a esta nossa audiência. E, portanto, está presente a senhora Presidente da Júnior Enterprises Portugal, Rita Pereira, a Inês Gomes, que é Vice-Presidente, a Gabriela Gala, Secretária-Geral, e também a Madalena Copeto e a Melissa Rosa. E, portanto, como é tradição e regra desta casa, ainda não valorizamos estar numa sala com esta dignidade, é muito raro para nos aqui. É a primeira vez que a gente reúne nesta sala, que é a sala mais bonita de comissões. Não sei se é por ser dia 13 de maio, mas... Exatamente, ou para vos receber, portanto, entenderam que devido à instituição que estávamos a receber, que tinha que ser numa sala com esta dignidade. Exatamente, tudo bem. Então vá, tem 10 minutos, tem a palavra. Faz favor, Rita, 10 minutos.
Caríssimos deputados, antes de mais gostaríamos de começar por agradecer a oportunidade de estar aqui hoje a representar a voz de mais 1.400 júnior empresários portugueses. O meu nome é Rita Pereira, sou a atual Presidente da Federação Nacional de Júnior Empresas e faço-me acompanhar da restante direção da GE Portugal para partilhar o porquê do Estatuto de Jovem Empreendedor ser não só útil como necessário. Atualmente, há quem defenda a teoria de que vivemos numa simulação. A ideia é simples na forma e vertiginosa no fundo. Isto tudo o que experienciássemos não fosse mais do que um modelo computacional. Não vou tentar provar nem refutar, a verdade é que não sei, mas uma coisa é certa, durante 5 anos eu vivi numa simulação e, como eu, milhares de jovens. Entramos na universidade com uma promessa implícita, segue as regras, completa os créditos, tira boas notas e, do outro lado, o mundo real está à tua espera. A realidade é apresentada como uma recompensa, que virá depois. Por enquanto estás num período preparatório, uma antecâmara da vida adulta. Mas essa antecâmara tem as suas próprias leis. O sucesso mede-se por exames, a criatividade cabe em 200 palavras no enunciado grupo e o risco é punido com nota negativa. As regras são simples. Se as cumprires e alcançares os resultados que os outros definem como suficientes, podes sair. Se não, ficas e repetes até que os resultados apareçam. O sistema é coerente, limitado, previsível e completamente desligado do mundo real. Pessoalmente, gostei desta simulação. Havia um grande conforto no controlo e na certeza de que havia passo a seguir. A verdadeira dificuldade surgiu quando saí da simulação e o enunciado desapareceu. Na esperança de acrescentar mais uma linha ao currículo, integrei a Junifelp, a junior empresa da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E, de repente, havia clientes reais, decisões sem resposta certa e consequências que não se resolviam com uma nota de recurso. À data, já estava a desenvolver aplicações web na cadeira da licenciatura e, de repente, o meu maior desafio era ligar a um cliente e conseguir dizer: olá, meu nome é Rita, integra Junifelp. Foi desconfortável, foi confuso e foi sem dúvida a coisa mais útil que fiz durante a licenciatura. Porque eu saí da simulação, mas a maioria dos estudantes não sai. Fica até ao fim e entra no mercado de trabalho sem nunca ter sido forçado a agir no mundo real. Os números confirmam-no. Em Portugal, o desemprego jovem situou-se nos 19,1% no primeiro trimestre de 2026, uma das taxas mais elevadas da União Europeia, que representa o desemprego de quase 1 em cada 5 jovens entre os 16 e os 24 anos. E quando se pergunta aos empregadores o que falta aos recém-licenciados, a resposta raramente é conhecimento técnico. É a capacidade de decidir, de comunicar sob pressão e de agir quando não há um manual. Atualmente vivemos num mundo em constante mudança, um mundo que não espera que acabes o semestre para te fazer as perguntas difíceis, que não te dá acesso à segunda fase quando falhas e que definitivamente não te avisa quando as regras mudam. Nesse mundo, não precisamos de pessoas preparadas para viver numa simulação. Precisamos de pessoas que saibam agir fora dela, com desconforto, com risco e com consequências reais. Enquanto o sistema de ensino não perceber isto, vai continuar a formar pessoas extraordinariamente preparadas para um mundo que não existe E o mundo real vai continuar à espera. Mas nós não queremos deixar o mundo real à espera. Em Portugal existem atualmente 26 neuroempresas e 1.440 jovens que, através destas estruturas, conseguem ter experiências de trabalho reais. E estes jovens aprendem a teoria na sala de aula e depois aplicam-na nas neuroempresas. Contactam com clientes, coordenam projetos, lideram equipas, gerem stakeholders, têm informações, cometem erros, aprendem com esses erros e chegam mais preparados ao mercado de trabalho, mais capazes de gerar impacto e mais capazes de contribuir para a economia portuguesa. E estes jovens constituem uma rede que fatura 660 mil euros anuais, uma rede que impacta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e uma rede que ambiciona chegar ainda mais longe. E este ano desenvolvemos o nosso plano estratégico para 2030 e nele definimos a nossa visão: tornar o movimento júnior português no principal catalisador de empreendedorismo jovem em Portugal, onde estudantes lideram com propósito, colaboram em rede e geram impacto económico e social. Em 2030, queremos ser 33 júnior empresas, faturar 1 milhão de euros e chegar a 1.900 estudantes. Mas, mais importante do que os números, é o impacto que queremos ter. Hoje, o movimento júnior ainda está concentrado nos grandes centros urbanos. E isso significa que há jovens em Faro, em Évora, nos Açores, na Madeira, que nunca terão a oportunidade que nós tivemos e que ficarão na simulação até ao fim. Não por escolha, mas porque nunca ninguém lhes abriu a porta. A nossa ambição para 2030 é exatamente essa: levar o empreendedorismo estudantil a todas as regiões do país e a todos os perfis estudantes. Porque acreditamos que a oportunidade de sair da simulação, de gerir um projeto real, de falhar e de aprender com isso, de criar valor antes do diploma, não pode ser um privilégio de quem estuda na universidade certa ou na cidade certa. Queremos que qualquer jovem em Portugal, independentemente do seu código postal ou do seu contexto socioeconómico, possa olhar para o lado e encontrar uma jovem empresa onde se desafiar. Queremos que qualquer jovem possa estar envolvido em projetos reais com impacto real. Queremos que qualquer jovem possa ser júnior empresário. Mas o que é ser júnior empresário? Na realidade, é isto. É ser um jovem que quer fazer mais e que se desafia todos os dias. Mas, no papel, na lei, onde mais importa, não é nada. Todo este trabalho, aos olhos da lei portuguesa, não existe. As júnior empresas não existem, nós não existimos. E é por isso que estamos cá hoje. Porque queremos expandir e fazer crescer o movimento júnior português. E porque, para isso, necessitamos reconhecimento legal.
Na verdade, o reconhecimento legal do jovem empreendedor e, em particular, do júnior empresário, não é um sonho exclusivamente português. É uma tendência europeia que é consolidada, que coloca Portugal perante uma oportunidade estratégica de alinhamento com as melhores práticas internacionais. Na Europa, o movimento júnior representa anualmente 5 mil projetos desenvolvidos para pequenas e médias empresas e 19 milhões de euros gerados nas economias europeias. Números estes que justificaram já a sua integração progressiva em documentos estratégicos da Comissão Europeia e nos quadros associados à Estratégia Europeia para a Juventude. Em França, país onde nasceu o conceito, as júnior empresas dispõem já de um reconhecimento formal inscrito na legislação, com uma menção explícita na Lei das Finanças, definindo o que é uma júnior empresa e conferindo-lhe vantagens fiscais e um reconhecimento institucional. Na Bélgica e em Itália, encontra-se neste momento em desenvolvimento um Estatuto de Júnior Empresa, que segue a mesma lógica de reconhecimento. Portugal tem, por isso, a oportunidade de se posicionar ao lado destes Estados-membros, que já reconheceram formalmente o valor formativo, económico e social destas estruturas e, com isso, contribuir diretamente para a valorização do ensino superior, para a retenção do talento jovem português altamente qualificado e para o fortalecimento da nossa economia nacional. O que se decide hoje não é uma formalidade legislativa, é uma questão de justiça. Durante demasiado tempo as melhores empresas têm trabalhado, têm servido Portugal, com uma contradição que não é aceitável. Presentes em universidades, reconhecidas por empresas, valorizadas por quem nos contrata e ainda assim invisíveis para o Estado, que deveria ser o primeiro a reconhecer o que representamos. Enquadradas genericamente no associativismo juvenil, apenas 5 dos 7 a 9 membros da direção acedem ao estatuto de dirigente associativo. Os restantes, aqueles que trabalham, que entregam, que constroem, os nossos consultores, ficam juridicamente desamparados, sem qualquer proteção pelo esforço que dedicam a este movimento e a Portugal. E esta não é uma questão de números, é uma questão de dignidade. Porque as júnior empresas não são associações juvenis no seu sentido convencional. Nós somos estruturas de formação ativa, de impacto real, que estudantes universitários do ensino superior prestam serviços de consultoria a empresas e desenvolvem na prática as competências que o mercado exige e que o ensino formal muitas das vezes não consegue dar. O que fazemos é diferente e merece ser tratado de forma diferente. O Estatuto de Júnior Empresário que hoje discute não é um privilégio, é uma ação urgente e necessária. É o reconhecimento de que os jovens que lideram projetos reais, para clientes reais, com resultados reais, merecem um enquadramento jurídico real. É a garantia de que nenhum membro que se dedica a este movimento ficará para trás, excluído por uma lacuna legal que nunca deveria ter existido. Este estatuto é, assim, um conjunto concreto de transformações que mudam, de forma irreversível, a forma como o Estado olha para os jovens que escolhem empreender ainda antes de terminar os seus estudos. Com a sua aprovação, o estudante que hoje tem que escolher entre a sua junior empresa e a sua licenciatura deixa de ser forçado a essa escolha, porque passará a ter direito a horários flexíveis e ao adiamento das suas avaliações, condições que qualquer outro percurso de excelência na universidade já exige, já o tem e que o empreendedorismo estudantil nunca conseguiu ter. Com a sua aprovação, as junior empresas deixam de existir numa zona cinzenta e passam a ser reconhecidas formalmente como empresas estudantis, com um estatuto próprio que espelha a sua natureza única. Com a sua aprovação, os nossos membros passam a ter acesso a incubadoras e a programas de mentoria, os mesmos recursos que o ecossistema empreendedor já reconhece como essenciais, mas que estão sistematicamente fora do alcance de quem estuda. E este estatuto traz não apenas proteção, traz legitimidade. É a mensagem inequívoca de que Portugal acredita que o empreendedorismo não começa depois da universidade, começa exatamente dentro dela. E que os jovens que já estão a construir merecem as condições para o fazer. É por isso que estamos aqui hoje, não para pedir um reconhecimento simbólico, mas para pedir que a lei reflita o que já é real. Que estes jovens trabalham, que estes jovens criam valor, que estes jovens serão profissionais muito mais bem preparados e que conseguirão servir Portugal. Porque o mundo real não pode continuar à espera e nós também não. Obrigada.
Muito obrigado pela vossa apresentação. Vamos então dar início agora à intervenção dos deputados, do grupo parlamentar, do PSD, João Pedro Louro. 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e começo naturalmente por cumprimentar a Federação Nacional de Júnior Empresas, na pessoa da Sra. Presidente Rita Pereira, e agradecer não só a vontade e a disponibilidade para virem a esta comissão apresentar o vosso projeto, mas sobretudo agradecer tudo aquilo que têm feito. É verdadeiramente notável e é impossível ficar indiferente à realidade e à circunstância de termos jovens estudantes do ensino superior capazes de construir um movimento desta dimensão que representa 1.400 jovens empresários e representa 26 júnior empresas. É verdadeiramente notável e eu queria agradecer-vos, mas também congratular-vos por este trabalho e também pela capacidade que têm de colocar os objetivos mensuráveis e, sobretudo, terem a ambição de constituírem uma meta e o impacto que esperam alcançar com este movimento. E, de facto, este movimento é um movimento muito bem-vindo ao nosso país, porque nós precisamos, de facto, de ter como desígnio nacional cultivar o espírito empreendedor, sobretudo nos mais jovens. E a verdade é que o vosso movimento tem uma particularidade, que é uma particularidade que é condizente com a visão que o grupo parlamentar do PSD tem do ensino superior, que é, de facto, não só a transmissão do conhecimento, mas também uma profunda relação com o mercado de trabalho e a capacidade que as instituições de ensino superior têm de se aproximar do nosso tecido empresarial e industrial, justamente para preparar, como foi dito pela Sra. Presidente, os jovens estudantes da realidade que vão encontrar mais tarde no mercado de trabalho. E isso é um papel e uma circunstância que o movimento representa e que o grupo parlamentar do PSD vê com bons olhos, até porque hoje a realidade do empreendedorismo em Portugal é completamente diferente do que aquela que assistíamos há alguns anos. Hoje, Portugal já não é um país sem um ecossistema empreendedor. A prova disso é aquilo que o empreendedorismo já representa hoje no nosso PIB, que anda à volta de 1% do PIB, a quantidade de empregos que são gerados por via justamente deste espírito empreendedor que ronda neste momento os cerca de 28 mil e, sobretudo, a capacidade que o empreendedorismo tem de alavancar o país em setores verdadeiramente estratégicos para o país, nomeadamente os setores tecnológicos, em que é não só um desígnio para Portugal, mas também é um desígnio para toda a Europa e Portugal pode, de facto, dar um bom contributo para se diferenciar no que diz respeito a esta capacidade de gerar valor acrescentado em setores absolutamente estratégicos. Abordando aquilo que, sobretudo, vos trouxe aqui, que é, de facto, o Estatuto do Estudante Empreendedor. O grupo parlamentar do PSD acompanha, e não é novidade para o movimento, este facto, porque o Grupo Parlamentar, de facto, acompanha a necessidade de criar o Estatuto do Estudante Empreendedor e foi também por isso que o PSD acompanhou e votou favoravelmente ao projeto de lei já apresentado na Assembleia da República. Mas aquilo que nos parece importante é, numa perspectiva de harmonizar os vários estatutos do estudante existentes e não procurando contribuir para um manto de retalhos que por vezes se acaba por construir no nosso país, é justamente criar o Estatuto do Estudante do Ensino Superior e integrar o Estatuto do Estudante do Empreendedor dentro desse Estatuto do Estudante do Ensino Superior. Nós, na semana passada, aprovámos o novo regime jurídico das instituições de ensino superior, que já contempla a existência do Estatuto do Estudante do Ensino Superior, e por isso há o compromisso por parte deste grupo parlamentar de dar entrada rapidamente de um novo projeto de lei que regulamente e que proponha justamente o Estatuto do Estudante do Ensino Superior, com vista a integrar todos os estatutos do Estudante do Ensino Superior, incluindo naturalmente o Estatuto do Estudante Empreendedor, e por isso estou certo que nas próximas semanas, nos próximos tempos, o Estatuto do Estudante Empreendedor será uma realidade, graças não só aos grupos parlamentares, mas sobretudo ao vosso trabalho, e por isso acho que podem sair daqui hoje satisfeitas por essa realidade. Para terminar, e procurando deixar também algumas perguntas no sentido de compreender não só melhor o vosso trabalho, mas sobretudo também algumas realidades que vocês encontram, com vista também a nós podermos estar atentos, mas procurar também, de certa forma, fazer bem o nosso trabalho, deixava uma primeira pergunta que tem que ver com os obstáculos burocráticos que por vezes existem nas vários setores da nossa sociedade e do nosso país, e se também encontram essa realidade, se encontram obstáculos burocráticos à criação de novas júnior empresas. Uma segunda questão que se prende com o papel que as instituições de ensino superior têm aqui, e se, na vossa experiência, as instituições de ensino superior têm cumprido o propósito e o objetivo de incentivar esta nova realidade e incentivar o empreendedorismo dentro do ensino superior. E, para terminar, Sr. Presidente, se ainda encontram alguma dificuldade de aceder a capital para a constituição das júniores empresas. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo vosso trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. E não tenho aqui indicação de quem é. A Daniel, faz favor, Sr. Deputado. Daniel Teixeira, tem a palavra. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para saudar, naturalmente, a Federação Nacional de Júnior Empresas, na figura da Rita Pereira, e também saudá-la pelo trabalho, assim, a toda a sua equipa. Aproveito também para cumprimentar os meus colegas de comissão, saudar aqueles também que participam na mesma pela primeira vez. E no fundo, há um ponto que me parece bastante assente, ou seja, quando nós olhamos para a realidade jovem em Portugal, percebemos que ela está totalmente desfasada daquela que é a análise da AD. Ou seja, como disse bem, atualmente o desemprego jovem ronda os 19%, nós temos, de facto, bastantes dificuldades em tentar enquadrar este grupo demográfico numa realidade que lhe seja favorável, no caso, e, portanto, estas figuras acabam por ser necessárias e, mais do que necessárias, acabam por ser bastante úteis. Eu próprio já tive a experiência de ser enquadrado numa JE e, para mim, foi naturalmente muito benéfica, e parto também do pressuposto que, tendencialmente, acaba por ser sempre uma experiência bastante frutífera para todos aqueles que nela participam. E, nessa ótica, naturalmente, parece-nos que a vossa preocupação e aquilo que nos trazem nesta manhã deve, de facto, ser resolvido. Naturalmente, como foi mencionado, e bem, há um projeto que já foi aqui apresentado e que contou também com o nosso voto favorável, no caso, creio eu, à época. E, portanto, nesse mesmo sentido, poderão sempre contar com o nosso contributo. E aproveito também e deixo já uma primeira questão nesse mesmo sentido. Ou seja, se de facto, tendo em conta o projeto que aqui foi apresentado, creio eu que vocês já o devem ter analisado, o que é que acharam do mesmo, o que é que poderia ser ou não alterado, ou quiçá até adicionado. Em relação àquilo que também foi aqui dito, existe também uma preocupação que para nós é bastante latente, que é a desertificação no interior, tanto ela demográfica como também deste fenómeno das empresas júniores. Inclusive o Chega, na altura da discussão do Orçamento do Estado, fez questão de apresentar alguns projetos nesse sentido, ou seja, para tentar resolver estes mesmos obstáculos. Inclusive, à época, apresentámos a criação de um Fundo Nacional de Apoio a Projetos de Empreendedorismo, particularmente para jovens em zonas rurais. Projeto esse que foi rejeitado, infelizmente, não contou com os votos favoráveis da própria Assembleia. Por isso, mais uma vez, é muito agradável aqui estarmos e discutirmos acerca destes problemas e tentar resolver os mesmos, mas na altura e nos momentos mais decisivos nem sempre temos o acompanhamento daqueles que dessa forma se posicionam. De qualquer forma, reitero que poderão contar com o nosso apoio, aqui estaremos para dar o nosso contributo e, mais uma vez, naturalmente agradecemos pela vossa visita e também por tudo aquilo que têm feito e, claramente, por tudo aquilo que ainda farão. Creio eu que há potencial para muito mais e, por isso, mais uma vez, vos agradecemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra a Sra. Deputada Isabel Costa, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caras representantes da Federação Nacional de Júniores de Empresas. Eu quero começar por agradecer a vossa presença aqui hoje, reconhecendo naturalmente a importância de estarmos próximos e de compreendermos aquela que é a vossa realidade, mas também a realidade de quem procura fazer mais e melhor desde muito cedo. Reconhecemos que o papel desenvolvido pelas Júniores de Empresas vai muito além daquilo que é um simples projeto académico. É nestes contextos que muitos jovens têm um primeiro contacto com o mundo profissional, nas mais variadas vertentes, permitindo um diagnóstico muitas vezes tempestivo e também uma ação concreta e eficaz. Simultaneamente permite capacitar os nossos estudantes numa componente muito prática, traduzindo-se num verdadeiro acelerador para o mercado de trabalho. Mas é também através destas atividades que muitos jovens conseguem diferenciar, vocês saberão isso melhor do que qualquer um de nós, porque conseguem de forma profunda desenvolver as competências fundamentais, como a liderança, o trabalho de equipa, as ditas soft skills na gíria. É, portanto, este tipo de competências são cada vez mais valorizadas e distintivas no mercado de trabalho, mas também para um sucesso pessoal. E, portanto, a dualidade da vertente pessoal-profissional tem que estar sempre bem latente. É de realçar que, aos dias de hoje, mais de 1.400 júniores empresários procurem contribuir ativamente para a concretização das suas necessidades e também ambições, ao mesmo tempo que concluem o seu ciclo de estudos. Portanto, este espírito dual e irreverente deve e merece mesmo ser valorizado. O Estatuto Estudante Empreendedor é uma matéria à qual o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem dedicado especial atenção, como sabem, apresentamos e propusemos um projeto de lei que muito nos orgulha, precisamente porque reconhecemos as dificuldades do que é conciliar a vida académica ou o sucesso da vida académica com as exigências de que paralelamente, temos que também executar um trabalho efetivo junto do tecido empresarial. Permitam-me que vos diga que, a nível pessoal, esta temática também me toca particularmente. Não fui e não fiz parte de uma junior empresa, mas enquanto estudante fui estudante atleta. E posso assegurar-vos que sem este enquadramento legal, que já estava previsto, teria sido muito difícil gerir os horários, gerir as deslocações, os treinos, os exames. Provavelmente sem este mecanismo ver-me-ia obrigada a ter que muito cedo decidir apenas um dos caminhos e uma das vertentes. Por isso, compreendendo bem aquilo que muitos estudantes empreendedores sentem hoje, com a necessidade de mecanismos que recomeçam e que auxiliam esta realidade, não penalizando quem decide, muitas vezes, ir mais além. Depois deste enquadramento, gostaria de colocar duas questões à Federação Nacional de Júnior Empresa. A primeira questão que gostaríamos de colocar prende-se com a salvaguarda dos direitos dos estudantes empreendedores, nomeadamente através das justificações das faltas, quando estão em representação das empresas, da possibilidade de inscrição também em épocas de exame especial. Gostaríamos de perceber como é que estes mecanismos de salvaguarda são percepcionados pelo Movimento Júnior, e se, no vosso entendimento, não só valoriza e reconhece os estudantes que já integram estas estruturas, mas também podem funcionar como mecanismos capazes de atrair ainda mais jovens para o movimento e de incentivar uma participação mais ativa e empreendedora. A segunda questão que gostaríamos de colocar prende-se com o reconhecimento formal da atividade desenvolvida pelas Júniores de Empresa e gostaríamos aqui de perceber de que forma é que entendem que este reconhecimento pode ser vantajoso, não só para reforçar a valorização do percurso dos estudantes envolvidos, mas também potenciar uma maior simbiose e articulação com o tecido empresarial, criando as pontes sólidas entre a academia, o movimento júnior e as empresas. Agradeço desde já os esclarecimentos à Federação Nacional de Júnior Empresa e mais uma vez a presença nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai agora usar da palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Federação Nacional de Júnior Empresas E antes de fazer deixar algumas perguntas, talvez vão além daquilo que é os objetivos concretos que nos trazem hoje, começar por vos dar os parabéns. Os parabéns por este tipo de associativismo que estão a fazer. O associativismo é algo que eu considero, não vou dizer essencial, porque as pessoas também têm que ter liberdade em não o fazer, mas é muito importante, sobretudo naquilo que é a vertente da educação não formal. Aquilo que é o percurso escolar que nós temos e que está modelado é a educação formal, mas depois há muitos jovens que ao longo do seu percurso escolar, seja no ensino básico e secundário, seja depois no ensino superior, dedicam-se àquilo que é a educação não formal. Vocês vêm hoje aqui pedir um estatuto específico para o estudante empreendedor, muito em linha com outros estatutos que existem, e porquê? Porque valorizam exatamente a educação não formal. O estatuto do estudante desportista, do dirigente associativo, e esses estatutos existem e existiram porque se valoriza a vertente da educação não formal. E, portanto, esse é o primeiro registro que eu quero fazer e dar-vos os parabéns por isso, e dar-vos também parabéns por este espírito de iniciativa que demonstram, e não estou a usar a palavra iniciativa por uma razão óbvia, porque quem gosta muito de ter iniciativa e representa a iniciativa. Dar-vos também parabéns pelos objetivos concretos que apresentam, quer aqueles que têm para o vosso movimento e que listaram, numéricos, o que demonstra ambição, portanto, parabéns por isso, mas também pelos objetivos que trazem a esta casa, daquilo que dizem, nós temos os nossos objetivos, a nossa responsabilidade, nós estamos a fazer coisas, mas há coisas que são responsabilidade do Poder Legislativo e, portanto, e trazem aqui objetivos concretos. Gostei também muito de ouvir certas coisas, nomeadamente, e referiram não só apenas uma vez en passant, frisaram várias vezes e por isso demonstra a importância que tem para o vosso movimento isto. Aprender com os erros. Deixem-nos falhar e aprender com isso. E eu acho que estes pormenores, que talvez sejam por maiores, dizem muito, muito daquilo que é o movimento que vocês estão a fazer e das razões pelas quais nós devemos olhar para vocês e valorizar o trabalho que estão a fazer. Depois aqui com algumas perguntas que vão além destes objetivos concretos que aqui trouxeram, mas também para o enquadramento que é importante. Falaram quando se deparam com empresas e porque é que as empresas dizem que têm dificuldades de recrutamento, e por isso também fizeram referência àquilo que são os valores elevadíssimos que nós ainda temos de desemprego jovem em Portugal, mas das razões que aqui transmitiram, que os empregadores transmitem, talvez fique a faltar alguma coisa. É curioso, ou não, que esses empregadores não reconheçam que uma das dificuldades, talvez tenham vergonha de reconhecer porque é que dão mais oportunidades aos jovens, exatamente porque temos um quadro legal relativamente à vertente laboral muito restrito, muito pouco flexível, e isso é aquilo que prende as empresas. E eu gostava de perguntar se isso não foi transmitido pelos empregadores e se não sentem isso na prática como uma das principais razões para os índices de desemprego jovem continuarem elevados. Depois também falaram muito daquilo que sentem que é uma incapacidade de adaptação ao mundo real, deram um exemplo da academia ao mundo real, ao mundo das empresas, e significa imobilismo das organizações, das instituições, que infelizmente em Portugal não é um exclusivo das instituições de ensino superior, não é um exclusivo também só das instituições públicas. Há muitas empresas que também cometem este erro de ficarem presas no imobilismo e não se adaptarem à vida real. E, portanto, esta era a última pergunta. Se vocês também sentem que esta vossa missão de derrubar o imobilismo vai muito além daquilo que são as instituições de ensino superior, se é, infelizmente, um desafio que têm mais transversal ao nível da sociedade e que talvez seja uma questão de uma missão de geração, de aprovar uma mudança geracional para também haver uma mudança de atitude e haver menos imobilismo em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado, não tem mais inscrições. Tem agora 10 minutos. Se quiserem partilhar a intervenção, falam comigo primeiro também.
Quem é que vai fazer agora?
Então vá, 10 minutos, faz favor.
Começar também por agradecer a todos e se calhar respondendo também às questões que foram colocadas. Acho que uma das questões também que colocaram teve muito a ver com que são os obstáculos burocráticos e também muito ligados à capital, que acho que são duas perguntas que podem, de certa forma, também estar de certa forma ligadas. Acho que quando as jovens empresas procuram e querem ter aqui acesso a capital, muitas vezes encontram efetivamente um obstáculo burocrático, porque o acesso a fundos, os fundos do IPDJ, a forma como tudo está estruturado para aquilo que é uma associação juvenil. E apesar, legalmente, as jovens empresas serem efetivamente uma associação juvenil, aquilo que é o seu enquadramento, a forma como acabam por atuar, não está muito alinhada com aquilo que são outras associações juvenis. Portanto, muitas vezes, submeter uma candidatura aqui para um financiamento, ter acesso ao financiamento, acaba por ser uma grande dificuldade e um grande obstáculo também que as jovens empresas sentem, e daí também ser importante este enquadramento legal para que efetivamente consigamos perceber que fundos é que podemos ser e como é que podemos também ter acesso a este capital. Acho que aqui, quanto ao papel também das instituições de ensino superior nas jovens empresas, acaba por ser algo fulcral também para potenciar as jovens empresas. Nós, enquanto jovens empresas, temos muitas reuniões com clientes e muitas vezes para isso é importante termos um sítio para reunir com eles. Algumas das jovens empresas têm a sorte de ter uma sede, porque têm universidades e instituições de ensino que disponibilizam, outras nem tanto, e outras não conseguem ter uma sede. Portanto, acaba por ser aqui também importante, porque as próprias jovens empresas não estão perante um patamar igual. Algumas têm instituições de ensino superior que lhes propõem muito apoio, até financeiro, sede, e outras não, o que acaba por também dificultar, e também consideramos que seria importante conseguirmos alinhar as instituições de ensino superior a esta nossa missão e apoiar todas as jovens empresas, e não só algumas delas, a chegar cada vez mais longe, e não só naquelas instituições onde já existem as jovens empresas, mas também onde não existem. Falamos com um dos nossos principais objetivos também, cada vez mais, é expandir o movimento, e para isso também é preciso apoio dessas instituições onde ainda não estamos presentes, para chegar lá, para nos darem uma hora para falarmos com estudantes. Recentemente fizemos isso num instituto em Gaia e estamos neste momento a ver interesse para ser criado lá uma jovem empresa. Se aquele professor não nos tivesse dado uma hora para irmos lá e para sermos ouvidas, se calhar neste momento ninguém naquela instituição estava a querer criar uma jovem empresa. Portanto, consideramos também é muito importante aqui o apoio destas instituições para nos darem um espaço para que nos conheçam e para que os estudantes também se queiram aliar a nós. Quanto aqui também a um tópico, acho que foi falado não tanto aqui na frente da jovem empresa, mas mais do jovem empresário, aqui mais também do estudante empreendedor, e se calhar volto, e aqui aos direitos também que podemos ter, quanto a faltar às aulas, ou a trocar horas, ou avaliações de exames, se calhar volto a tocar naquilo que nós dissemos de que temos reuniões com clientes, e por vezes temos horários que nos temos de adaptar. As 5 que aqui estamos hoje, somos estudantes. Se calhar temos a sorte neste momento de não estar em nenhuma aula, ou até se temos a sorte de estar numa direção de 5 pessoas, conseguimos ter o estatuto também aqui de dirigente juvenil, mas poderíamos não ter, e há muitos estudantes que querem ter estas oportunidades, que se querem fazer ouvir, que querem ver este tipo de iniciativas, e se calhar não conseguem, porque nesse horário têm uma avaliação e acabam por perder também estas oportunidades. E acho que nós estarmos aqui hoje é um exemplo disso. Somos estudantes, e se tivéssemos uma avaliação a este horário e não conseguíssemos estar presente e não nos conseguíssemos fazer ouvir. Portanto, acho que não só numa vertente da jovem empresa, mas do jovem empresário aqui, do jovem empreendedor, é também importante este tipo de benefícios para tanto manter os que já estão e também conhecer o trabalho, como para atrair mais, claro que sim, porque eu também, se sei que tenho que ter aqui reuniões com clientes e que tenho que ter este tipo de coisas, preciso também de um enquadramento que me permita fazer isso e ter essa disponibilidade. Se calhar tocando aqui também numa vertente final, e acho que não estou a saltar aqui nenhuma pergunta, mais focada naquilo que é o mercado de trabalho e daquilo que é também aquilo que as empresas nos dizem quando efetivamente falamos com elas, acho que foi muito aquilo que também dissemos na nossa intervenção inicial, que muitas vezes sentem aqui uma necessidade de uma componente prática que, quando recrutam se calhar de uma jovem empresa ou de um jovem empresário, acabam por já ter. Acho que a verdade é que todos nós falhamos e precisamos falhar para aprender, e a maioria dos estudantes se calhar vai falhar e vai cometer os erros no seu primeiro emprego e no mercado de trabalho. E quando se calhar recrutamos um jovem empresário, claro que vai cometer muitos erros também, mas alguns já foram cometidos antes e já foram cometidos na jovem empresa, e acho que é efetivamente uma das principais vantagens é de conseguirmos chegar ao mercado de trabalho já com alguma experiência e de ser, sim, quando entramos no mercado de trabalho é a nossa primeira experiência, mas não é bem, já tivemos aqui alguma adaptação, e acho que acima de tudo, quando falamos com organizações, quando falamos com empresas, aquilo que ouvimos é isto, e o quanto valorizam o facto de se calhar já termos tido esta oportunidade de errar e aprender e de crescer também a partir daí. Não sei se têm aqui algum tópico também a acrescentar.
Não, eu acho que só também tocando numa pergunta feita, não sei se... Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Não sei se pode...
Eu sou o presidente, eu que dou a palavra, estão a perceber, mas faz favor, não tem... Exatamente. Faz favor, tem a palavra.
Sim. Sim, só queria aqui complementar, faço também uma pergunta relativamente ao estatuto que neste momento já existe e que neste momento também foi aprovado através e foi, neste caso, implementado ou proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tocando exatamente naquilo que são os pontos que nós nos identificamos, efetivamente toca na maioria dos pontos que nós consideramos que são fulcrais e, acima de tudo, o nosso grande objetivo hoje é dizer que isto é urgente. Vamos começar um novo ano curricular em setembro e continuamos mais um ano sem conseguir ter acesso a épocas especiais, sem conseguir fazer aqui não uma escolha, portanto, temos constantemente que escolher, vamos a uma reunião com um cliente ou vamos a uma reunião ou vamos a uma reunião de trabalho de grupo ou vamos fazer aquele determinado exame. Portanto, eu acho que acima de tudo é dizer que nós identificamos com o estatuto que atualmente está a ser proposto, que nos identificamos com as suas diretrizes, que consideramos que comatam aquilo que são as nossas grandes necessidades, não só em termos logísticos de uma sede, daquilo que são as suas necessidades do estudante, mas também e acima de tudo é aqui um ponto muitíssimo relevante, que é nós queremos reconhecer o que é uma junior empresa, nós queremos colocar o nome da junior empresa na lei, temos a certeza que isto é muito importante do ponto de vista legislativo para que consigamos ter acesso a mais capital, para que nos consigamos associar, por exemplo, a um IAPMEI e a uma AICEP, que neste momento é o nosso grande objetivo, já estamos em contacto com eles e, na verdade, o que nos falta é um nome, o que nos falta é um reconhecimento institucional e, portanto, acima de tudo, para expandir é importante ter estas condições, consideramos que lá está, estamos alinhados com aquilo que foi proposto e, acima de tudo, só queremos mesmo dar aqui a nota de que é um assunto urgente e que, se continuarmos a adiar este ponto, continuamos a ter 1.400 pessoas que estão descobertas na lei, que não têm um reconhecimento e que, acima de tudo, lá está, não têm aqui qualquer tipo de condições para continuar a trabalhar e a servir aquilo que é a economia portuguesa.
Muito bem. E não gastaram o tempo, são eficazes. Bem, não tenho mais inscrições. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Penso que estão criadas as condições para que aquilo que é a vossa pretensão seja uma realidade. Sempre que precisarem do nosso apoio, da nossa colaboração, estamos ao dispor para aquilo que entenderem, está bem? Muito obrigado.
Obrigada.
Até uma próxima.